Olá, guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina. Nesse episódio, eu irei falar como tantas pessoas hoje em dia não sabem ler absolutamente nada e, como consequência, mesmo quando elas tentam ler, elas não absorvem nenhum conhecimento. Tá ok? E para contextualizar um pouco disso daqui, eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo hoje. Eu estava, acho que no Instagram, no YouTube. E eu vi um anúncio daqueles rapazes que fica falando que ele é um cara muito bem sucedido, que ele tem lá a Lamborghini dele, igual aquele Tai Lopes, né, que existia lá nos Estados Unidos. E ele falou que já leu mais de 200 livros em um ano, e que o conhecimento é o mais importante, né, com papo meio gnóstico e tal, só olhando aquilo lá, dando um pouco de risada e tal. E é isso que eu percebo, né, que hoje em dia as pessoas têm essa mentalidade de que sim, o conhecimento é algo importante. Né? E que você deve ler 50, 100, 200 livros no ano. Né? Tem amigo meu que fala, cara, eu estou lendo um livro por semana. De verdade, ele realmente fala, olha, eu estou lendo um livro por semana. Então, assim, esse tipo de mentalidade é a seguinte, de que você se torna alguém mais culto, com mais conhecimento, numa medida quantitativa de quantos livros você lê, de quantas páginas você passou com o seu dedo. Né? Realmente é essa a mentalidade. E tem gente, né, que acaba se tornando até prepotente nesse aspecto. É, teve um rapaz no Instagram, né, que eu posto às vezes as minhas leituras no Instagram. Se você não me segue lá, siga. Às vezes eu coloco alguns trechos dos livros que eu estou lendo. Que chegou e me falou assim: cara, pô, você não é um cara inteligente? Por que você demora tanto para ler? Tá 2 meses lendo o mesmo livro, né? E eu mencionei aqui já a vocês, né, eu leio bastante. A minha quantidade de horas que eu passo só estudando, eu diria que são umas 4 ou 5 horas agora, antes estava umas 3 a 4, e é um ritmo que eu venho mantendo já há bastante tempo, fora o meu trabalho que eu tenho, né? Então, assim, um cara chega e fala isso, dá para eu entender, porque muitas pessoas são influenciadas com essa ideia de que a leitura é algo que, se você quer obter sucesso em obter o conhecimento, você deve se basear numa métrica puramente quantitativa, né? Quantos livros você leu? E aí eu vi esse meu colega, né? Eu vi ele lendo uma vez. E eu percebi que a leitura que essas pessoas fazem, né, é igual tem aqueles conceitos de leitura dinâmica ou algo do tipo, a pessoa tá fazendo o quê? Tá passando com o olho assim no que tá acontecendo. É basicamente isso. Sim, a maioria das pessoas fazem isso hoje em dia. É inacreditável, sabe? A pessoa só passa o olho pela informação, absorve uns 10% do que tá acontecendo num livro, num contexto, né? E é basicamente isso. É basicamente isso. A questão é, em muitos livros hoje em dia, especialmente esses de autoajuda, de negócios e tal, mindset, ou até às vezes alguns romances, tá? O conteúdo é tão desprovido assim de uma essência, sabe? Não tem nada que aquela pessoa tá falando. Não é um conteúdo denso, muito pelo contrário, não tem absolutamente nada, né? A pessoa deixa lá um ensinamento, né? Igual assim, ah, tome cuidado com as mulheres. Aí o cara fica dando inúmeros exemplos, exemplos, exemplos e todo o resto. Então, o cara, de uma forma, ele absorveu, né, o conteúdo de que tome cuidado com mulheres e o resto é só exemplo inútil que ele fica lá enchendo linguiça. Mas eu acho que o pior de tudo é porque hoje, né, em 2019, talvez você esteja assistindo esse vídeo depois, eu não sei, as pessoas elas estão numa tendência de cada vez mais receber mais informação, né? Para quem trabalha com TI sabe que isso aqui é inevitável, né? A potência computadorizada, não sei se é o termo exato em português, né? A capacidade de potência de processadores e todo o resto vem aumentando em uma taxa exponencial há bastante tempo. Não só isso, como a própria quantidade de dados e informação que nós temos. Então, as pessoas normais, elas estão começando a sentir isso cada vez mais. É tanta notificação, é tanta informação que você recebe na sua cara, que você acaba não conseguindo prestar atenção em nada, né? Não só isso, como a própria estrutura das redes sociais, do Facebook, do YouTube e todo o resto, né, é feita de tal forma que as suas ações elas são feitas a curto prazo. É sempre uma coisa aparecendo na tela, é sempre um novo anúncio, coisa assim de alguns segundos, né, 30 segundos no máximo, você vê assim aqueles vídeos de publicidade e todo o resto. Então, o que acontece, né? Tem um termo em inglês que chama attention span. Eu não sei a tradução exata em português, que é, né, a sua capacidade de ter atenção sobre alguma coisa. E o que a gente observa é que esse attention span, né, essa capacidade em relação a tempo que as pessoas têm de prestar atenção numa informação, vem diminuindo cada vez mais. Né? Então a pessoa não, realmente não consegue passar mais de 10 segundos lendo palavras. Realmente, não consegue. Aí começa a querer achar outras, assim, outras formas, outros símbolos num papel, né? Igual uma imagem, algo assim, para que ela consiga, né, se distrair ou algo assim. De uma forma, a pessoa vai num YouTube, num Facebook, e o conteúdo dessas plataformas, né, é baseado no quê, no fundo? Muitas das vezes é baseado no entretenimento. Quando é um entretenimento, é baseado assim numa reação emocional, né? Pensa em relação a você receber uma dopamina em ver aquele tipo de conteúdo, que faz com que você acabe compartilhando. Então, o que você mais vê é aquilo que você, em tese, vai ser mais provável de compartilhar com outras pessoas. Até mesmo pela estrutura dos algoritmos de recomendação dessas plataformas. Então, o YouTube, o Facebook, ele vai te recomendar aquilo que você é mais provável de gostar, né? Então, no fundo, a leitura, ela está predicada, muitas das vezes, predicada não, baseada em uma forma de, eu nem sei se dizer se é entretenimento, mas é uma forma de você extrair algo que vai fazer você compartilhar com as outras pessoas. E sim, muitas das vezes é algo que vai fazer você se sentir bem, né? Então, quando você vê uma leitura que é abstrata, por exemplo, que não se remete, não remete a você mesmo, muitas das vezes, ou que requer uma capacidade imaginativa, né, as pessoas acabam não tendo a capacidade de se concentrar naquilo. E qual que é a consequência, qual que é a razão disso? Desculpa, é realmente a imersão nas redes sociais cada vez mais que acontece, né? Então, o que eu observo? Eu observo pessoas que, assim, não sabem ler, perderam essa capacidade inata que muitos têm, ou realmente nunca entenderam como realmente se lê, já foram alfabetizados da forma errada. E assim, o problema é sistêmico, de verdade mesmo. Mas eu observo que assim, se você observa que você não consegue ler direito, se você tem uma dificuldade em fazer isso, o ponto central é você se desafiar. É você se desafiar, não tem outro jeito, né? É você ter a paciência. É você perceber que você está perdendo o foco e ficar concentrado. Você fala, não, eu vou prestar atenção nisso daqui. Porque eu tenho que fazer isso daqui, não tem outro jeito, né? Por exemplo, um livro meu, eu tenho aqui do meu lado, vamos ver. Eu tenho Prometeu Acorrentado, tenho Mito e Realidade, tenho Homero, Ilíada e Odisseia. Eu tenho esses livros aqui na minha mesa, né? O que está segurando, na verdade, esse meu microfone todo quebrado. Esses livros, cara, eu tô lendo, por exemplo, Homero, eu já li, reli inúmeras vezes. A primeira leitura que eu fiz não foi boa, e eu refiz essa leitura, tá todo rabiscado, entendeu? É marca-texto em tudo que é lugar. Eu coloco aqueles stickers assim, né, para fazer anotação que não cabe no livro. Assim, é um livro que se eu fosse vender num sebo, eu acho que eu não pegava R$ 10, entende? É um absurdo o que eu faço com o livro. Eu torturo o livro que eu tô lendo. E eu, assim, linha por linha. Eu faço uma concentração extrema, entende? Eu não pulo nada, nada, absolutamente nada. E vou ponto a ponto, ponto a ponto. E eu observo que essa é a única forma de você realmente extrair o conteúdo. Ter a noção que você precisa fazer isso com paciência. Entende? Uma pessoa que é afobada, que quer logo conhecer tudo, nunca vai conhecer nada. E eu percebi isso. Pelo menos a minha forma de fazer, sei lá, você tem uma habilidade absurda de ler tudo em 10 segundos. Eu realmente não conheço uma pessoa assim, né? Mas eu demoro sim para ler os meus livros, tá? Eu falo isso abertamente. Tem livro que eu demorei 1 ano para ler, tá? E um livro nem tão grande assim, mas que era denso. E a densidade do livro que você está, assim dizendo, tentando absorver alguma coisa, faz com que você tenha que ter um cuidado extremo no que você lê. Porque não só você às vezes não vai absorver algo que é essencial para o que você está procurando, como às vezes você lê uma coisa, tem um sentido meio errado, que não era aquilo que o autor estava colocou no livro, né? Não era o que o livro está te dizendo. Você imagina que é uma coisa, mas na verdade não é outra, e você muitas das vezes, né, insiste no seu próprio erro, que deveria ser corrigido por um autor que você está lendo, né? Especialmente se são, por exemplo, vamos dizer assim, Platão, Aristóteles, assim dizendo, é uma coisa difícil. E esses dois, né, eu sempre menciono que eu já li todos os livros deles, né? Eu tenho orgulho em dizer isso, porque não foi nada fácil. Tem gente que pensa que foi, ah, você fez isso em alguns meses, né? Foi um projeto que você fez assim. Não, cara, foi um projeto de vida. Eu consegui ter lido isso e não foi nada fácil, na verdade. Foi algo que eu fiz ao longo de vários anos. Eu comecei, assim, em 1 ano, aí depois deu meio que errado, continuei no outro, depois parei, voltei. fluindo de pouquinho em pouquinho, porque é assim que funciona. Não adianta você pegar e falar, ah, agora eu vou ler tudo. Não, não tem como. É impossível isso, sabe? Então, acho que a humildade em relação à leitura é essencial. Não, não tem jeito, cara. E reconhecer que, assim, essa ideia que colocam hoje em dia, de que, ah, eu vou ler 200 livros por ano, e vou ler um livro por dia, já li literalmente isso, né, em alguns comentários, assim, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Se alguém tá te falando isso, não confie numa pessoa dessa, porque uma pessoa dessas, muito provavelmente, ou é ignorante, ou é realmente mal intencionada. Uma das duas, entende? Porque para você realmente extrair informação de um livro que é um clássico, por exemplo, cara, é algo que requer muita atenção, sabe? E eu observo muitas vezes, né, que esse é um dos maiores problemas. As pessoas não conseguem ler hoje em dia, sabe? A pessoa às vezes até escutou falar num autor, né? Ah, eu escutei falar, por exemplo, sei lá, no Maquiavel. Aí a pessoa tenta ler o livro do Maquiavel, acha que leu o livro do Maquiavel, mas só passou o olho assim, sabe? E aí o que acontece? Os preceitos que ela tinha antes de ler ainda estão lá. Né? As ideias que ela achava que eram do Maquiavel, que às vezes não são do Maquiavel, ainda estão lá. Né? Um exemplo disso, por exemplo, que eu vejo toda hora, é o Nietzsche, né? Que assim, eu vou reconhecer um erro que eu já cometi, ok? Eu já li o Nietzsche sem estar preparado para fazer isso, né? Eu não respeitei, por exemplo, o que meu pai disse. Meu pai na época falou, não leia ainda isso daqui. Ele falou, um dia você vai ler. E foi ele, na verdade, quem me introduziu. Mas na época, né, eu era um pouco prepotente, né? E eu comecei, né, a cair em algumas falácias sem nem perceber. Que é uma leitura que eu diria que é perigosa de se fazer, né? Realmente perigosa. E você tem que ter realmente um preparo e humildade em reconhecer isso. Né? Você vai, por exemplo, ler alguma coisa de algum moderno, que seja filosofia, eu acho que é importante você ter um bom preparo antes de fazer isso. De anos de verdade, sabe? Lembro até hoje, hoje não, foi anteontem, acho que no Instagram, um menino começou a discutir comigo no Instagram. Eu nem dei muita atenção. E se você estiver assistindo esse episódio, sabe que não é nada contra você. Primeiro que eu não tenho muito tempo. Mas o que aconteceu? Ele falou assim que tem que analisar bem quando alguém comete um crime, porque a pessoa talvez cometeu aquilo por inúmeras razões. Talvez a sociedade tenha feito aquele rapaz fazer isso. E eu falei, olha, você, de uma forma ou de outra, você herda algumas ideias, tá? Hegelianas, marxistas, sem você nem mesmo perceber, né? Eu falei assim, reconsidere suas posições. Você está sendo relativista. E ele continuou insistindo que era sobre filosofia e não era sobre política, que não tinha nada a ver com política e que eu estava sendo ignorante e tal e tal e tal. O menino tinha 15 anos de idade, tá? Aparentemente um menino inteligente, né? Que tem o interesse de realmente entender o que está acontecendo ao redor, que ele falou que já leu Nietzsche, então ele se deu, assim, ele se colocou nessa posição, que é algo positivo, cara. Você com 15 anos de idade está lendo alguém como Nietzsche, né? É uma coisa assim que eu dou um pouco de respeito em relação a isso. Eu só acho que devia estar lendo outras coisas, sabe? Mas de forma geral, eu acho que isso é muito importante, sabe? Mas muito importante mesmo. Primeiro, em você saber ler de verdade, que você tem que ler com muita calma, muita paciência e anotando tudo. Tem um escritor que eu li recentemente que chama Alessandro Barrico, né? Ele faz uma distinção entre dois tipos assim de pessoas, de atitudes em relação ao cosmos, né? Então, uma atitude seria de um surfista, né? Você vai em relação às ondas, você está surfando nas ondas, tá? E o outro é do mergulhador. O mergulhador, ele tem uma atitude que é meio que o antônimo disso. Especialmente quando a gente pensa em termos de uma metáfora para as informações, da internet, por exemplo, né? Então você está surfando na internet, está surfando em conteúdos, está passando por tudo de uma forma bem superficial, né? Enquanto que o mergulhador seria a pessoa que tem a curiosidade, que tem assim a paciência, né, de pegar um ponto específico lá no meio do mar, no meio assim, dizendo, talvez do conhecimento, entra de cabeça, né, e vai explorando, vai entendendo o que está por trás de tudo aquilo, até chegar lá no fundo do mar, né, que na verdade não teria um fundo, mas é uma metáfora, enfim. Então, essa atitude, né, é algo que você deve ter em mente. A postura das pessoas modernas é exatamente dessas, né? É de você passar pela superfície de tudo e realmente ficar na mesma prancha, ficar, assim dizendo, no mesmo lugar. Você ainda está lá na posição de surfista. O mergulhador, ele explora a realidade de uma forma, pelo menos no meu ver, muito mais ampla, né? Pelo menos o mar em si, se você pensar o mar como conhecimento, né? Então, é extremamente importante fazer isso, tá? É, por isso que, assim, eu pessoalmente sempre vou gostar, eu gosto ainda, de livro físico, papel mesmo, tá? Pra realmente detonar aquilo lá com anotação e todo o resto, e marca-textos e tal. Assim, é invendível aquilo lá, não dá pra vender mais. Mas eu acho que é algo bom, especialmente se você não tem ainda o hábito de ler dessa forma. Assim, compra lá mesmo que seja num sebo. Sabe, tem sebo que eu já comprei livros por R$ 2, R$ 3, entendeu? Especialmente os clássicos, né? Isso aí, pô, você vai comprar um livro aí de autoajuda, às vezes são os mais caros que tem, na verdade, né? Você vai comprar um romance, você vai comprar um Dostoiévski, você vai comprar um Machado de Assis, você vai comprar, mesmo às vezes alguns de filosofia, o Platão, Aristóteles, essas coisas, é baratíssimo às vezes, né? Especialmente se você está numa cidade grande. Pega um livro desses, anota mesmo, entendeu? Não tem lugar para anotar no livro, pega um caderno velho lá e começa a escrever o que você entendeu daquilo. Com paciência, tá? Paciência mesmo. Você vai falar, mas eu vou demorar um ano para ler um livro? Sim, se for o caso, faça isso. Demore um ano para ler um livro, mas faça com cuidado, entendeu? Com paciência. E óbvio, quando eu falo livro, eu tô falando de um livro que eu geralmente eu iria recomendar um de vocês, né? Um Platão, um Aristóteles, um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho. Não sei, até se você for lá pro lado dos tradicionalistas, um Évola do tipo assim, cara, é algo que você tem que ler com extremo cuidado. Extremo cuidado, entende? Então, rapazes, é basicamente isso, tá? Mergulhador ou surfista, né? Qual dos dois você acaba tendo uma posição em relação à leitura e ao conhecimento? Acho que é algo relevante a se pensar. E é só isso por hoje. Espero que todos tenham um ótimo dia. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, bye bye.